Bom dia, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de uma reflexão bíblica para esse tempo em que nós estamos sem cultos, né, presenciais, sem estarmos juntos como congregação no mesmo lugar, mas ainda unidos pela fé em Deus e o Espírito que habita em nós. Nós estamos vivendo uma época de preocupação, não é? Estamos preocupados. Há uma situação global de medo, há uma abundância de notícias negativas sobre morte, doenças, internações, situações também que batem nos nossos medos econômicos, né? Há muitos motivos para nós estarmos preocupados como estamos. E eu me peguei nesses últimos dias obsessivamente buscando notícias. Obsessivamente. E eu não quero ir pelo caminho de dizer que notícias são ruins, né? Não quero ir pelo caminho de dizer que a mídia é ruim, ou que a imprensa faz mal, ou que estão exagerando as questões, nada disso. Estão fazendo o trabalho deles como precisam fazer e como é bom para a população ser informado. São os veículos pelos quais nós recebemos, inclusive, comunicados importantes das autoridades, e tudo isso é importante. Mas eu estava obsessivamente atrás de notícias. Eu não estava só me informando, né? Eu estava o tempo todo, enquanto eu podia, buscando mais e mais e mais e mais notícias sobre a questão do coronavírus. E depois de um tempo e de uma chamada de atenção da minha esposa, eu resolvi pensar em por que que eu estava tão ávido por notícias assim. E percebi que essa minha avidez por notícias, na verdade, era um traço de desespero. Não um desespero completo, claro que não, mas um traço de desespero. Por quê? Porque a minha ansiedade por notícias, na verdade, não era uma vontade de estar mais bem informado, mas era uma vontade de encontrar uma boa notícia. A minha vontade de buscar mais e mais textos e falas e fontes confiáveis sobre a questão do vírus era, na verdade, uma busca por alguma coisa que me livrasse do medo. Alguma notícia que dissesse: olha, a cura foi encontrada, ou que dissesse: olha, a vacina foi desenvolvida. Alguma medida que fosse tomada por alguém, por um governo, por uma instituição internacional, alguma coisa que resolvesse a situação. No fundo, eu queria calar a voz do medo com o grito de alguma esperança. E por que que isso é um problema? Como eu disse antes, não é um problema a gente estar informado. Não, é bom que nós sejamos informados, é bom que nós busquemos informação. Mas uma coisa é estar bem informado, outra coisa é estar obcecado. Obcecado. Porque essa nossa obsessão, ela muitas vezes vai demonstrar uma falta de compromisso com a verdade. Nós não vamos nos saciar enquanto nós não encontrarmos alguma coisa que dê esperança para nós. E essa coisa que nos dá esperança pode ser falsa. Pode ser uma informação inverídica. E isso vai nos fazer ser guiados por falsidade, inclusive vai nos fazer passar essas informações falsas adiante. Porque há outros ávidos por esperança que nós queremos saciar com a mentira. Também é um problema porque essa obsessão por notícias, na busca de nós encontrarmos alguma esperança, ela invariavelmente nos levará à frustração. Porque até que a boa notícia que tanto aguardamos chegue, nós estaremos sempre e sempre sendo atacados por falsas esperanças. Nós vamos nos agarrar nessas esperanças e depois elas vão se mostrar falsas. E essa sequência de frustrações, esses altos e baixos emocionais, essa coisa de euforia quando alguém diz uma coisa boa e de desespero quando alguém diz alguma coisa ruim, vai minar a nossa saúde emocional, inclusive também as nossas relações. Então, o antídoto para isso é nós termos a esperança no lugar certo. Uma amiga minha compartilhou no Facebook, esses dias, uma reflexão sobre Noé. E ela me deixou pensando sobre essa questão. Noé ficou todo aquele tempo na arca, lá com sua família, enquanto o mundo caía do lado de fora. Enquanto todas as coisas que ele conhecia estavam sendo transformadas e todos os pontos do universo dele estavam sendo destruídos. Mas ele confiou em Deus, ele esperou e ele tinha a esperança que Deus tinha dado a ele de que a salvação viria. A esperança dele não estava nas circunstâncias, porque não tinha nenhuma circunstância para ele ter esperança. A esperança dele não estava nele mesmo, inclusive se ele pensasse que ele teria que reconstruir tudo de novo, que ele teria que agir com tanto empenho depois daquela catástrofe, ele ia cair no desespero. A esperança estava em Deus. Da mesma maneira, nossa esperança está em Deus. Essa situação não saiu do controle de Deus. Está debaixo do plano de Deus. Está debaixo da supervisão de Deus. Então, nós sabemos que Deus trará esperança, que Deus concretizará essa esperança. Nós sabemos disso. Então, nós não precisamos de outra boa notícia. A gente já tem a boa notícia, que é a boa notícia de que Deus está cuidando de tudo. Não precisamos cair no desespero, porque nós temos esperança, e o desespero é a falta de esperança. Então, você pode se informar. Você pode buscar notícias e acho que não existe um limite normal que seja a norma para todos nós. Qual que é o limite de notícia, né? Eu acho que não existe esse limite. Mas busque refletir na boa notícia do Evangelho, da esperança em Deus, tanto quanto você reflete nos motivos de medo, preocupação e desespero. Busca meditar na palavra de Deus tanto quanto você tem pensado em coisas que são coisas ruins. Eu não sou favorável a nós ignorarmos a realidade. Eu não sou favorável a nós vivermos teorias da conspiração, coisas desse tipo. Eu acredito realmente que toda verdade é a verdade de Deus, inclusive as verdades científicas. Mas a verdade científica não é toda a verdade de Deus. Ela é a verdade de Deus, como também é a verdade de Deus, a sua palavra. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos meditar na esperança que Deus nos dá. E vamos lembrar de uma outra coisa, uma outra lição que nós temos em Noé. Porque se nós estamos passando por uma situação de transtorno mundial, Noé também passou. Mas lembre-se, Noé passou. A história dele acabou. E quando a história dele acabou, Deus selou uma aliança com ele. Essa aliança estava lá representada no arco celestial. Da mesma forma, nós enfrentamos as situações de desespero e de medo com a certeza dessa aliança. Não mais a aliança do arco celestial, que continua de pé, mas que não é a que nos guia prioritariamente agora, mas a aliança da cruz. A aliança que nós temos de saber que Deus nos ama ao ponto de entregar o seu próprio filho e que o amor de Deus não está retirado de nós e nem dos outros ao nosso redor. Dessa forma, nós não somos apenas o povo que confia na aliança, como Noé era e podia olhar para a chuva depois do dilúvio e acreditar que ela era uma coisa boa e não destruição, porque Deus já tinha prometido que não ia destruir mais daquela forma. Nós podemos confiar como ele e saber que doenças como essa são parte da existência humana, mas que Deus continua com sua aliança de amor manifestada na cruz sobre nós. Mas nós também aparecemos ao mundo como um símbolo da aliança. Nós, crentes em Jesus Cristo, aparecemos ao mundo como um arco-íris. Um arco-íris visto por aqueles que temem a chuva. E podemos anunciar essa esperança. Olha, as coisas são difíceis. Olha, a chuva, o vírus é real. Traz muita morte, traz muita transformação, mas há esperança. E você pode olhar para mim, que simbolizo também essa esperança. A gente pode falar isso. Porque o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, diz: esteja preparado para responder a cada um que perguntar a razão da esperança que existe em vocês. Eu acho lindo esse texto, porque ele fala que as pessoas olharão para nós, verão esperança e perguntarão por que que nós temos esperança. Vamos nos cuidar, vamos confiar na boa notícia, vamos nos informar, mas vamos demonstrar esperança. É isso, meus queridos, que Deus os abençoe e vamos orar uns pelos outros e nos fortalecer em amor. Um abraço e um beijo virtuais para vocês, porque o físico não está sendo possível nesse momento. Até mais.